把在 a do and I it we die it is not die it was die教育何在
it we die
it we die。
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
Olá pessoal, aqui é a Dai.
E hoje a gente está no último episódio do nosso mês do professor, hein Dai? Que episódio incrível foi o último, hein?
Sim, foi um episódio extremamente inspirador e extremamente construtivo, né? Quanta coisa bacana a gente aprendeu neste episódio.
É, e se você ouviu o episódio e gostou e quer contar a sua história ano que vem, já vai guardando aí, hein? Já vai criando um arquivinho aí para nos mandar depois contando a sua história.
Mas se quiser mandar ao longo do ano, a gente também recebe, né, Edu?
É, isso aí. Se quiser nos contar o que tu tá fazendo, pode nos mandar. E hoje, hein, Dai? Hoje a gente tem um episódio diferente, né? Hoje tem um episódio em que os meus fãs não vão ouvir tanto a minha voz.
Sabe que nem a minha, Edu?
Bom, então, no episódio de hoje, finalizando esse mês aí do professor, a gente entrega como presente para vocês alguns insights que a Dai teve com alguns professores e gestores em uma missão ao Vale do Silício. Conta um pouquinho aí, Dai, como é que foi essa viagem?
Sim, é mais um super presente aí da dupla e com o apoio da Nuvem Mestra, né? Que a gente teve a oportunidade aí de conversar com algumas coordenadoras pedagógicas de escolas super tops aí no Brasil todo, que estiveram presentes nessa missão ao Vale do Silício. Essa missão é uma viagem que a Nuvem Mestra oportuniza aí para os seus parceiros. Eu tive a oportunidade de ir junto. A gente passou 10 dias lá em Santa Clara, visitando alguns dos lugares mais incríveis aí em termos de tecnologia, inovação e escolas e instituições também. Então foi um bate-papo super legal lá no meu quarto de hotel. Chamei as garotas lá pro quarto pra gente fazer um bate-papo e foi assim sensacional, Edu. Vale a pena escutar.
E é mais um episódio que ficou um pouquinho longo, né, Dai? Mas vale a pena ir ouvindo aí, vai pausando e ouvindo no teu tempo, porque vale a pena ouvir o que esse pessoal tem para contar.
Sim, é um bate-papo, Edu, que fala sobre educação, tecnologia, mas sobretudo do ser humano. Como que a gente leva essas tecnologias aí para extrair o que há de melhor para o ser humano. Muito bacana.
Então tá, pessoal, vamos ouvir esse bate-papo então.
Vamos lá.
Oi, oi, pessoal. Oi, Edu. Tô aqui no episódio de hoje, seguindo na linha do mês dos professores, com um grupo de mulheres educadoras super especiais na missão internacional da Nuvem Mestra, no Vale do Silício. Passamos uma semana inteira visitando instituições tops aí, e a ideia é compartilhar todas essas experiências que a gente teve ao longo dessa semana, os insights, as percepções, as lições aprendidas e o que a gente pode levar agora dessa experiência e o que a gente pode sugerir para as pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui, mas que também podem usufruir dessas nossas aprendizagens, né? Então, estou aqui com essas mulheres sensacionais, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres incríveis, gestoras, que estão fazendo aí a diferença. E eu vou deixar que cada uma de vocês se apresente um pouquinho e falem aí o que estão fazendo, quais as atividades que vocês executam aí nas instituições de vocês, porque eu acho que tem muita coisa bacana para ser compartilhada. Vamos lá?
Vamos lá.
Então tá, Sara. E daí, Sara? Conta pra galera quem você é na fila do pão, como diz o pessoal do Mamilos.
Ah, muito bem. Na fila do pão. É, meu nome é Sara Vilaça. Eu sou diretora de inovação da rede de faculdades que eu trabalho. Eu venho aí, como muitas de nós, fazendo um trabalho de desenvolver e implantar não só as tecnologias, mas também novas formas da gente aprender. O núcleo que eu desenvolvi chama NINA, Núcleo de Inovação e Aprendizagem. Ele funciona também como uma inteligência, assim, que vai captando e vai também muito na perspectiva de compartilhar. Uhum. Então, É esse o trabalho que eu tenho desenvolvido. Então, eu chego nos lugares e a conversa é sentar e ter ouvidos grandes, saber o que, que são as demandas, entender como é que pode trabalhar e desenvolver esse novo olhar aí para o futuro da educação, que já é agora, né?
Exatamente. E o que, que tu viu de mais interessante e que mais te marcou ao longo dessa semana?
Ah, eu diria que... como eu venho de um ambiente que... Bom, assim... Com a minha formação, à medida que a gente vai andando, a academia ainda é um lugar de referência para mim, né? Então, acho que Stanford foi para mim assim, alguma coisa muito impactante em termos deles conseguirem, num ambiente que é extremamente, vamos dizer, rígido, né? Com todas as hierarquias que existem dentro de uma universidade, de referência, num país como esse, inovar fortemente dentro de uma faculdade de engenharia, por exemplo, com The School, que a gente sabe, muito famoso. Então, assim, e também o que me chamou a atenção, assim, do ponto de vista da inovação é o trabalho com as mãos, né? Então, assim, essa uma articulação entre aquilo que é tudo de tecnologia embarcada na rotina deles, mas também essa coisa de experimentar com fazer também foi uma coisa que me marcou. Isso, Google, Apple, a gente vai falar, né, largamente sobre todas as experiências que é, de fato, ver para crer, né? Então, a gente ouve, o Brasil reverbera isso, mas na hora que a gente chega aqui e vê como as pessoas têm feito e como também é um trabalho de muita dedicação. Então, a gente entende que a nossa realidade também, a gente pode modificar ela com as questões culturais todas que estão envolvidas na nossa rotina. Então, foi muito inspirador tudo e eu fico muito agradecida também pela partilha, porque tem que ter fígado grande para digerir, assim, para metabolizar e tal. E aí o meu só não aguenta. Então, uma satisfação aqui ouvir vocês e saber.
E o que você leva, Sara?
O que eu levo? No primeiro momento eu levo, assim, eu tô um pouco angustiada, para falar a verdade, assim, porque por onde começar, né, assim... como que eu trago para minha prática os elementos que eu vi aqui, assim, eu ainda não consegui decantar o suficiente, né, para poder saber como que eu posso realizar isso. E daí também é muito legal a oportunidade que a gente vai ter ao longo do tempo também de saber o que, que é que vocês estão fazendo, né, o que, que é que a gente vai realizar. Mas eu diria de entrada é compartilhar. Ah, acho que de entrada é isso, é chegar e falar, isso tá rolando, eu vi isso, vimos isso, porque foi maravilhoso também vir com pessoas que são pares na faculdade e também nas escolas do grupo. Então, acho que a palavra de ordem na chegada é o compartilhamento.
Sensacional, uhum. Gente.
Obrigada.
Legal. Alguém quer entrar aí?
Não posso entrar.
Ah, legal.
Eu sou Cláudia Tricatti, eu sou diretora pedagógica de uma escola que desde o berçário até final do ensino médio, né? E numa missão muito complicada e desafiadora, que eu sou a terceira geração na escola, e é um desafio bem poderoso você ter que manter aquilo que você viu sendo construído de uma forma inovadora também. Então, botar na balança aquela, não é uma tradição, mas toda uma filosofia de trabalho e agora com um toque inovador, porque é isso que a gente precisa fazer. Então, eu vim para cá para isso, para ver tudo isso que me toca, que me emociona. Eu acho que se eu tivesse que escolher hoje, como a Sara falou, uma palavra de ordem, eu ia pensar em generosidade, porque as pessoas entregam, né, aquilo. Quando você entra nos lugares e as pessoas falam, entra aí, pode vir ver, toma, é isso que eu faço, é isso que eu tenho, é isso que eu trabalhei a vida inteira para fazer. E eles entregam. Então é mais ou menos o que a gente sente, né, no, na educação. Eu acho que esse compartilhamento, essa generosidade... E isso que me trouxe aqui, na verdade, é a transformação, que não precisa ser uma transformação com tecnologia, né? A inovação não precisa ter a tecnologia, mas precisa ter essa pegada, essa provocação. O que mais me chama a atenção é a moçada que está ensinando pra gente. Então, são meninos, que são esses meninos que nós estamos formando nas nossas escolas, né? São esses meninos, eu até, o ano passado, era professora universitária de uma universidade que também trabalhava com classe C e D, e eu via o poder dessa transformação, e aqueles meninos que chegavam lá, que você... E que tinha uma garra, que tinha uma coisa de trabalhar o dia inteiro, pegar o ônibus, ir pra lá, estudar, e no dia seguinte estar lá de novo, e pedindo, né, por mais, e na nossa escola já é um outro público, mas tão, com tanta vontade quanto, e acho que nós estamos muito no lugar certo, muito no momento certo, que eu vejo... Os nossos professores estão felizes aprendendo, nós aqui estamos felizes aprendendo e os meninos estão felizes aprendendo. Então, eu acho que daqui eu tiro essa possibilidade de inovar sem descartar nada, né? De inovar sem deixar de lado tudo de bom que eu já aprendi, que eu já tive, e de trocar mesmo, tentando ter sempre essa generosidade que eu tenho visto por aí. Então, você entrar em Stanford e aqueles professores, aqueles poderosos, assim, junto com a molecada, junto com a moçada, e deixando a gente entrar e deixando a gente sair. O contrário do que eu pensava, né? Que eu pensava que eu ia ficar pequenininha, e eu saio daqui grandona, assim, com uma força de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, né? Era isso mesmo que eu queria. Achei o que eu vim procurar, então tô me sentindo bem.
Esse
assim.
Sentimento assim de que a gente tá no caminho, né? A gente tá no caminho.
Eu acho que nós
estamos
muito no caminho. Assim, eu acho que quando a gente busca uma viagem como essa, é porque nós estamos no caminho. Porque quando você acha que você já sabe bastante, é porque você não sabe nada. E quando você se envia num grupo de todo mundo querendo aprender, é porque você tá no caminho de saber mais. De não parar, de não achar que sabe o suficiente.
Ah, que legal. Vocês estão numa escola sensacional lá, né? E o que vocês levam para esses professores hoje? Falo vocês, porque são as duas.
Eu levo para os meus professores essa disponibilidade de aprender com quem sabe mais. Porque a gente só aprende com quem sabe mais. Pode aprender com uma criança de 2 anos, ou com uma pessoa de 90. Uhum. Então, eu acho que eu levo para os meus professores isso que a gente faz tanto, né? Dos nossos alunos serem tutores, e hoje é a mesma coisa. Então, hoje quem nos ensinou foram meninos, foram crianças. Então, eu levo para os meus professores isso. Baixe a guarda, porque a garotada chegou para ensinar. Uhum. Chegou. Então, quando a gente baixa a guarda e deixa os meninos entrarem, nós tiramos o chapéu para o nosso poder de transformação. Porque quem fez tudo aquilo, fomos direto ou indiretamente fomos nós.
Eu acho que eu...
Piti.
Eu sou a Piti, sou head de inovação, na mesma escola que a Cláudia, e eu acho... Né, pensando um pouco no que ela falou, no que a Sara disse também, eu acho que se for para escolher uma palavra, eu levo a aprendizagem. A gente sai do lugar de ensinante e entra no papel de aprendente, né, de quem está aqui para aprender. E eu levo a ideia que eu vou carregar até o dia que eu estiver aqui... que é a ideia de aprender sempre, é o lifelong learning, né, de verdade. Então, mais do que eu acho que eu levo para os professores a ideia de que a gente pode aprender, a gente pode continuar aprendendo, a gente consegue, a gente é capaz de se reinventar, né, sempre. À medida que a gente aprende novas possibilidades, a gente muda a nossa jornada, o que a gente viu a gente viu bastante disso ontem, né? Jornadas diferentes, né? E a gente vê muito isso, né, aqui, e a gente também vê isso lá. A gente vem acompanhando na escola, eu imagino que nas escolas onde vocês estão, as pessoas mudando de lugar, né? Pessoas que nem sempre, que às vezes estão lá há muito tempo já na escola, no lugar que a gente está, e que elas acabam descobrindo outras possibilidades. Eu acho que isso é muito bacana, isso é muito do mundo de hoje. Antigamente era mais difícil para as pessoas conseguirem se reinventar na profissão dela. Então, se juntar a palavra da Cláudia, que ela diz, generosidade, as pessoas realmente, eu acredito, eu sou uma otimista, eu acredito que as pessoas são capazes de ser mais generosas hoje. A gente vive num mundo que não é possível viver se não for para o outro, com o outro, se não for para compartilhar. Não é possível fazer nada que não seja cocriado, a gente não consegue. A gente usa aplicativos que são alimentados por todo mundo. A gente usa, né, a gente faz coisas que, se não o outro não der um like, não faz sentido. A gente vive num mundo hoje que é um mundo, de fato, em que, e que isso pode ser entendido como a gente não olha, mas a gente tem que fazer, usar isso pro nosso lado, né? É possível, sim, e a gente precisa entender que a gente precisa fazer isso junto, que a gente precisa dar a mão e construir isso junto. Então, se eu puder levar, se eu levar alguma coisa daqui, eu levo isso tudo, né? De que a gente entra, que a gente pode entrar, que a gente pode ouvir, que a gente pode falar, né? Que as coisas não são tão são simples, né? São possíveis, né? E tá aqui para todo mundo, né? Um lugar bastante democrático, né?
Bom, eu sou a Beatriz, que ninguém me conhece por Beatriz, mas só por Bia Meneghetti, e sou de uma escola de inglês. Então, é muito engraçado, e assim, às vezes dá até assim, um certo ciúminho de ouvir quando vocês falam, porque o aluno fica com vocês mais tempo, ele fica com vocês, se não só metade do dia, muitas vezes o dia inteiro. Então, os projetos que vocês devem conseguir fazer são assim, né, maravilhosos. Mas, na nossa escola, a gente pensa sempre muito nessa coisa do educar. Nós estamos ali, não é para ensinar inglês pelo inglês, mas o que é que eu vou ensinar para esse aluno que ele faça a diferença? Então, não adianta ele saber a língua se ele não tiver um pensamento crítico e souber conversar. Não adianta ele saber a língua se ele não tem conteúdo. E não adianta ele saber a língua se ele só souber a gramática e não pudesse comunicar. Então, é muito engraçado, porque nós terminamos desenvolvendo, e aí é uma coisa que aqui fica muito latente, muito gritante, que você prepara para a vida, você prepara para ter uma função maior, que é isso, que é o que ele vai precisar para ele e para os outros. Então, por exemplo, nesses dias todos, fosse na Apple, fosse em Stanford ou Google, né, independente de qualquer coisa, você vai vendo assim, puxa, eles estão usando isso. Ah, mas na minha realidade eu não consigo fazer esse projeto na totalidade, ou eu não consigo aplicar tudo, mas o que é que eu consigo aplicar dentro da minha realidade, dentro das poucas horas que esse aluno fica conosco? Então, é aquela coisa, nós costumávamos ter um projeto que é o oral presentation. Então, eles têm que ter a habilidade de apresentação. Eles não são avaliados e nada. Ah, é a língua. Não. Será que eles se prepararam? Será que eles souberam apresentar? E hoje a gente já está num passo que é Tá bom, como é que eles vão apresentar? Eles vão fazer cartazinho com cartolina? Alguém faz isso? Não, no mercado de trabalho ele vai ter que apresentar um projeto, independente dele ter 9 anos de idade ou ele ter 50. Então a gente vai trabalhando e ver aqui essa, aquilo, né? A moçada toda é muito legal, porque eles terminam nos ajudando. Então, a nossa escola é uma escola que usa muita ferramenta tecnológica, porém, muitas vezes a gente se depara com alguns professores que resistem, achando que ensinei sempre até, né, até agora, ensinei de um jeito. Hello! Né? Vamos reinventar. Eu acho que, para mim, é isso. É você se reinventar. É você pensar fora da casinha e o que você pode fazer para a vida do teu estudante. E pensando na nossa escola, eu acho que uma coisa muito importante que nós fazemos aqui não é nem você voltar e multiplicar aquilo que você viu. É realmente você dar a mensagem subliminar que você continua aprendendo, uhum, que você continua buscando.
É uma inspiração.
É. Há alguns anos nós tivemos um evento e eu falei nesse evento que é uma filosofia muito da nossa escola. Não tem formatura, porque como a nossa escola é cheia de módulos, nós comemoramos a promoção de nível, mas não a formatura. Porque a gente diz assim, agora você está apto para o próximo. Você está apto para o próximo, né? E a gente tem...
Não tem fim.
Não, né? Tem fim. Então eu falo, gente, você se forma quando você não estiver mais nessa vida. Talvez se formando nesta vida, porque não tem o que fazer. Mas você está sempre aprendendo e é sempre melhorando, né? Então eu acho que essa é a mensagem que também você deixa, de busco sempre e para a vida de todo mundo, né?
Bom, aproveitando o gancho da Bia, eu quero falar de se reinventar. E ao longo da minha trajetória de vida, eu acho que a gente tem várias etapas de se estar nesse movimento de se reinventar. Então, eu sou uma odontopediatra que um dia recebeu uma ligação de um amigo falando que iria ter o primeiro curso de marketing para profissionais da área da saúde no Brasil. E aí eu pensei, eu vou fazer marketing no meu consultório? Eu vou vender alguma coisa que meu cliente não queira? E curiosa, como sempre fui, comecei o meu primeiro curso de marketing, do primeiro workshop também surgiu o primeiro MBA, o segundo, o terceiro. E hoje, me reinventando, tenho as minhas palestras de excelência no atendimento na área da saúde. Surgiu a oportunidade, na Nuvem Mestra, de fazer a parte social. E aí é que você se pergunta, o que eu quero deixar de legado? Né? Porque, como eu quero que as pessoas se lembrem de mim, e a Nuvem Mestra me dá a oportunidade de fazer os projetos sociais, estar de perto com pessoas que efetivamente fazem o bem. E aí eu posso afirmar, temos muito mais pessoas fazendo o bem do que o mal.
Sim.
Então isso...
Você é um otimista também, né?
Eu sou uma acreditadora.
Eu também sou. Eu também sou.
Meus alunos que falam, eu sou uma acreditadora.
Eu acredito nas pessoas, eu acredito no poder da transformação e eu sou privilegiada porque eu estou no meio de pessoas maravilhosas que estão trabalhando com essas crianças, esses adolescentes que efetivamente vão mudar esse planeta, que já vem prontos com a espiritualidade, que a gente fala, gente, como é que pode? Crianças boas, de bom coração, com um DNA de bondade, que sabe, faz a gente ficar emocionada.
Sim.
Também na Nuvem Mestra, começo a planejar todo esse processo de missões. A gente está na terceira missão, eu particularmente estou na segunda, mas há 3 anos elas acontecem. Vejo o brilho no olhar de cada educador, os grupos são heterogêneos, os grupos que vêm. Nesse ano a gente tem alguns colaboradores, né, que vêm através dos mantenedores de escolas, de faculdades, têm essa oportunidade, são muito gratos, a gente vê a gratidão nas pessoas.
No ano passado a gente teve muitos mantenedores de escola e eu vejo vocês falando, eu falo, meu Deus, a educação que transforma as pessoas, a educação que vai efetivamente nos trazer um mundo melhor, está na mão de todas essas pessoas que estão aqui na minha frente. Então me sinto privilegiada, assim, agradeço a Deus todos os momentos por estar perto de pessoas como vocês. As palavras que me vêm à cabeça quando a gente pensa nessa missão, a gente fala em generosidade, que já foi mencionado aqui, de compartilhamento e aquela vibe que a gente sente das pessoas. Eu fiz, mas eu quero compartilhar com você. Se a gente tem uma missão e a gente não pode guardar o conhecimento com a gente tem que compartilhar. E isso é muito rico, muito bonito. Nos projetos sociais da Nuvem Mestra, a gente tem a oportunidade de ver os meninos que treinam nas melhores escolas, com os tickets maiores que existem no Brasil, essas crianças de classe muito pobre têm a oportunidade de ter o mesmo treinamento. E isso é muito, muito transformador, muito bacana. A gente vê os projetos sociais. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro treinamento numa cidade do interior, em Cordeirópolis, que as pessoas chegavam lá, eu não tenho e-mail. Como é que eu vou trabalhar com o Google for Education? Não é? Fernanda está aqui e vai falar um pouquinho disso. E aí você vê hoje o pessoal de Cordeirópolis fazendo, sabe, projetos maravilhosos, apresentando aquelas crianças, sabe, se transformando por meio de coisas totalmente novas para elas. Então, assim, eu deixo aqui a minha gratidão. Eu quero dar parabéns para todo mundo que está aqui, Dai, Edu, por essa iniciativa. E é isso. Né? Nelson Mandela tem aquela célebre frase, né? Que a arma mais poderosa que a gente tem para mudar o mundo é a educação. Então é isso. Né? As pessoas que passam pela nossa vida, que deixam esse legado, são efetivamente as que vão fazer diferença na vida de todos nós. Né? Então, obrigada, meninas.
Ai, Débora, que emoção. Muito legal.
Vamos lá, então. Eu me chamo Fernanda, sou da rede pública municipal de Cordeirópolis, interior de São Paulo. Nós atendemos crianças da educação infantil desde os 3 anos de idade até o Fundo 1, crianças de 11, 12 anos. Muitas das nossas crianças nunca tinham visto um notebook na mão, um Chromebook. Eles conheciam assim meio que de longe o desktop, o computador grande. Então, para eles, a hora que viram um computador na frente da mesa, eles tinham medo de pôr a mão. E isso aconteceu também com alguns dos nossos professores, secretários de escola, diretores, que nós tiramos da frente do desktop para fazer o treinamento, onde é que liga esse equipamento. Então, foi um crescimento muito grande. Começamos com a equipe gestora das escolas, da Secretaria de Educação, passamos aos secretários, aos patrulheiros, que são os nossos alunos tutores, que nós temos uma parceria com a Patrulha Mirim lá de Cordeirópolis, e passamos aos professores. Foi difícil? Foi. Porque eles chegavam na porta do primeiro treinamento e falavam, Fernanda, eu não sei nada. Você tem Facebook? Tenho. Você tem WhatsApp? Tenho. Você posta mensagem lá? Posto. Então você já sabe mais do que 50% do que a gente vai fazer aqui. Então foi uma quebra de medo, não foi nem paradinho, foi medo, uma quebra de medo do novo. O professor ele tem muito disso, vocês são educadoras, o professor tem medo do novo. Tirar o professor da zona de conforto é uma missão. É o que o próprio nome do encontro que a gente está aqui diz, é uma missão. Nós temos que primeiro começar num flerte, depois passar para um namoro, aí a gente vai para o casamento. Então nós ainda estamos em alguns momentos no flerte, que nós estamos naquela fase de convencimento, de mostrar as facilidades que o projeto Google for Education tem, com todos os seus aplicativos, todas as suas ferramentas. Com alguns profissionais, alguns professores, nós já estamos na fase do namoro, e outros nós estamos quase casando. Para mim é tudo muito novo, sou professora, sou alfabetizadora, tinha já algum certo contato com equipamentos de tecnologia. né? Eu acho que isso hoje ficou bem claro no encontro, né? Então, não são os equipamentos que falam, não, eu sou tecnológica, não. Eu tinha contato com alguns equipamentos de tecnologia. As minhas primeiras conversas com o Bruno, com a equipe de TI da Nuvem, o Bruno explica com uma paciência. Ele, entendeu, Fê? Até o bom dia eu entendi. Depois disso, vamos começar de novo. Né? Então, para mim, foi um aprendizado, foi um... E está sendo, né? É um crescimento gradativo de tudo o que eu posso fazer, tudo o que eu posso usar para minha vida pessoal, para minha vida profissional e o que eu posso distribuir para os professores e para as pessoas que estão no meu entorno. Então, isso para mim é muito importante, é muito gratificante. Eu acho que quando eu parar de aprender, está na hora de eu pegar meu cartão e partir daqui para outro canto. Mas é gostoso. Lá do outro lado. Vou continuar sentindo.
Lá no outro canto.
A aprendizagem, eu acho que é a coisa mais rica que a gente tem, porque quando a gente aprende a fazer as coisas, a gente aprende a conhecer as pessoas, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a falar. Então, a vida é um aprendizado. E é isso que eu tento passar para as professoras. Não precisa ter medo do que vai fazer. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Vocês vão fazer, eu tô aqui.
É, mas é esse eu tô aqui que faz toda a diferença, né?
Exato,
faz. Esse eu tô aqui faz toda a diferença. É, eu tô ouvindo vocês falarem e é uma coisa assim que me bate muito forte. É, porque eu estou no lugar da gestão, mas eu sou do chão da fábrica. Eu sou do chão da escola, eu sou professora. E eu sempre me dói um pouco quando a gente fala o professor. É, eu sou a professora e eu falo desse lugar da professora. Do lugar de quem resiste quando tem medo e quando não se sente acolhido, quando não ouve de alguém como você dizer, eu tô aqui. Se tiver alguém ali, esse professor vai. Ele vai. Obviamente que tem professores que não vão, assim como tem gestores que também não vão e que não foram, passaram, né? Tem onde outro... passou e eles perderam, né? Perderam.
Tem outras, né? Você vai se mostrando, talvez não seja esse o seu momento.
É. E
né?
Eu acho que a gente está falando disso sempre o tempo todo, né? De que o que precisa é estar. A gente está conectado.
Eu sei que é difícil. É. Eu sei que é difícil. É difícil para todo mundo, né? Eu entendo porque você está assim. Mas...
É tudo muito novo, né? Eu lembro, assim, de ler na faculdade sobre essa coisa da desconstrução, do saber. E eu, tá, beleza, entendi. Só que hoje, eu, assim, a cada dia que passa, eu sinto isso.
Sim.
Porque a gente aprende uma coisa que
você não muda. É, currículo. No currículo, vamos, né, vamos trazer isso para um currículo. Como é possível pensar num currículo estático, né? Um currículo que não tenha vida, que não tenha, né, que não seja modificado.
E tem que lembrar que tem gente que aprendeu desse jeito.
Sim, o professor recebeu o currículo posto.
Exatamente. Um modelo, um padrão.
O professor recebeu esse currículo posto. Ele não tinha não só a necessidade, como ele não tinha o direito de mudar.
E o aluno vinha de um outro jeito. O aluno vinha para
receber.
Pois é.
E aí aquele professor, ele foi acostumado com o aluno chegar, sentar e receber dele.
É, nessa hora, eu vou te dizer que acho que a gente tem aí sim uma realidade muito mais legal e uma vantagem muito boa. Porque o nosso aluno, nós entendemos, quando você vai ensinar língua para ele, tem um jeito de aprender? Tem. Existe o contexto, a necessidade e ele vai ter que usar. Então não tem como eu falar e ele aprender. Então é muito mão na massa.
Se chama propósito. Isso,
se chama propósito.
Isso se chama assim, eu vou aprender inglês porque eu vejo propósito nisso. É. E eu acho que a gente precisa, é esse propósito que a gente precisa buscar na escola regular.
E eu acho que assim, é isso que a gente, por exemplo, essa semana, né, muito se falou de taxonomia de Bloom e tal. Gente, eu acho que nos últimos anos, em todas as nossas reuniões de professores na cultura, a gente falou tanto, sabe? A gente tem que levar o aluno, né, da ordem baixa de pensamento para alta. Então não adianta, eu tenho que ver quais são as atividades, o que que ele vai fazer. Vai mexer, vai trazer o seu celular, a gente vai fazer uma atividade. Tá, mas pra quê? Uhum. Então a gente se sente, por isso que eu digo, né? É uma coisa assim que nossa realidade nesse aspecto é ótima, porque a gente estuda uma metodologia e aí, diferente da realidade de vocês, o nosso aluno não é obrigado a ficar na escola. Não há lei que o obrigue a ficar. Então, ou tem que ser uma coisa que vale a pena, uma coisa que ele vai ver o propósito, vai ver a evolução, vai ver o resultado, ou ele vai ficar e vai passar uns meses e vai dizer tchau, até logo, não aprendi nada, vou embora, isso não me serve. Então,
isso faz vocês estarem sempre atrás de novas metodologias. A galera do idioma tem muito isso, né? Essa busca por metodologias
diferentes. Mas sabe, que nós também temos algumas coisas, por exemplo, vamos pensar no nosso ensino médio atual. Vamos pensar no nosso ensino médio atual. Há tempos atrás eles iam para a escola, estudavam para um propósito ali na frente, que era vestibular. Né? Então, estava na história ali que eles iam para estudar para o vestibular. Hoje, não vamos nem falar na reforma, vamos pensar no que está acontecendo agora. Existem milhares de outras coisas para eles fazerem nesse ensino médio. E a gente precisa então desconstruir dos adultos, né, que adultos pais, adultos professores, que as outras coisas são até mais importantes e que são essas outras coisas que fazem o aluno ficar. Porque o que faz o aluno ficar, o que faz o aluno gostar, o que faz o aluno querer, não é o vestibular ali.
Não.
É o tanto de coisa,
de
experiência, de possibilidade, projetos, de oportunidade.
Ou se for,
uma data.
Que seja com. Exatamente.
Que seja propósito, de novo, né? Que seja porque ele busca isso. E a gente percebe isso em alguns meninos, né? Com muita clareza. Aqueles que são mais, que a gente chama dos mais focados, né? Porque eles veem propósito nisso. O que a gente precisa é buscar o propósito ou ver valor em outros propósitos.
Outros propósitos.
A gente precisa ver valor em outros propósitos que não seja só esse modo de aprender.
E mostrar para eles que existem outros propósitos, porque às vezes aquilo foi colocado para ele e ele segue o que foi colocado.
E aí a gente volta numa outra questão, que é esta possibilidade com tantas ferramentas hoje, que não é a coisa do tamanho único. It's not one size fits all. Né? Então hoje você tem como personalizar, ele tem como buscar aquilo que o interessa mais, você tem como mesclar isso?
Sim, e isso, eu acho que a história do Tiranossauro Rex é muito emblemático, né? Ele está ali no meio do Google para lembrar a gente, né, que não são os grandes, né, não são os mais fortes que vão ficar, né, que ficaram. Né? Quando a gente faz uma parceria com um menino, como o Bruno, que ontem falou para a gente, né, um menino que começou, que tinha uma ideia, que era um estudante de Stanford e foi lá bater na nossa escola e perguntar o que vocês querem para os seus alunos de hoje, o que vocês acham importante, né, eles aprenderem e de que forma, como eles vão fazer isso, e eles buscam uma ferramenta, cria uma plataforma, apresenta pra gente, a gente compra essa ideia, né, a gente arrisca, a gente toma pra gente e fala, olha, vamos junto construir isso, a gente está dizendo, né, é essa personalização, é essa customização, é esse entendimento de que a gente não pode fazer isso sozinho, a gente não pode, a gente tem que fazer isso com quem pode construir isso com a gente, né? Não são os grandes, os maiores, né? não são soluções prontas, não são soluções que já estão aí no mercado há tempos, que vêm e falam pra gente, olha, é assim, tá posto, tá, né?
Não vai servir para todo mundo.
Não vai servir para todo mundo, porque nós não somos todo mundo. Não é possível fazer assim. Eu acho que a Fernanda traz uma coisa muito importante, vendo o público, né, e um público que mudou, né, essa condição, essa ideia de que tecnologia, de que inovação é tecnologia e que tecnologia precisa ser cara, né? Quando você
e
fala,
precisa ser algo que não existe.
É inatingível. Não, né? Não é completamente tangível. É completamente possível. Né?
Eu acho uma coisa. Piti trouxe para a nossa escola um negócio muito legal, que assim, muitas pessoas perguntam, falam, poxa, mas uma escola assim, uma escola, né, de 50 anos, vai travar uma parceria com uma pessoa. Que é o primeiro trabalho que ela vai fazer, porque já aconteceu isso. O primeiro trabalho, mas se nós trabalhamos com jovens, é neles que a gente tem que acreditar. Né?
E o primeiro é o
não
primeiro.
É a melhor coisa?
É o primeiro.
Então,
olha, Deus, se isso não houver o
primeiro, não haverá o segundo.
Não haverá o terceiro.
E quando você vai contratar uma pessoa e precisa de experiência, a pessoa fala assim, poxa, mas ninguém vai me dar experiência, se um dia...
Quem vai ser?
Né? Quem vai ser?
Vai apostar.
Que sejamos nós, então. Que somos, então, uma escola, que formamos pessoas, que somos cercados de jovens, e que aí chega um jovem acenando com alguma coisa que para nós faz sentido, mas mais do que fazer sentido é um jovem com propósito.
Mas isso é o princípio do lifelong learning.
Se
a gente entende que esse menino vai aprender para sempre, que eu vou aprender para sempre, que a vida é uma... né? É isso. Né?
É constante evolução.
É a constante evolução. Por que não apostar naquele que está começando e que a gente junto pode né, construir, transformar e fazer de um jeito que caiba, que eu me veja nisso e que você também se enxergue? Né?
Mas eu acho, concordo com tudo isso e só dando um... Eu acho que é resgatar o que a criança tem e nós acabamos fazendo como professores com que elas perdessem. A criança, ela é por natureza criativa e curiosa. E é essa curiosidade que faz com que ela crie coisas inexplicáveis, que a gente ainda não sabe o que é, e que vai revolucionar o mundo ainda mais. É o exemplo do Bruno. Uh-huh, uh-huh. Ele era provavelmente uma criança curiosa,
sim,
uma criança criativa. Então, há 20, 30 anos atrás, as crianças pegavam uma caixinha de sapato e era um carrinho.
Exato.
Então a educação com os livros prontos, ela acabou tolhindo aquilo, fechando. Então toda a casinha era casinha feita de palitinho, uhum, com chaminé em cima, não podia ser diferente. Então o nosso papel, no meu ponto de vista, é quebrar isso.
Uhum.
A minha casinha pode ser do jeito que eu quero. Então, a minha criatividade, a minha imaginação, eu tenho que pôr para fora de algum jeito.
Uhum.
Ensinar o que tudo tem um propósito. E a criança, ela dá o melhor dela quando ela se sente útil. Quando ela sabe que ela vai fazer alguma coisa para ela, mas para o outro também.
Então é esse o resgate. Se a gente pensar nos alunos tutores,
uhum, exatamente.
É? Essa grandiosidade.
Sim, eu acho que o maior propósito deles é isso.
Compartilhando o que eles sabem. É. E eu acho que a questão da humildade do professor também ali. Que muitas vezes está aprendendo alguma coisa que ele não sabe,
sim,
não é o território, a zona de conforto dele, mas ele se permitir aprender como aluno. Então é uma troca
muito... Isso até rejuvenesce.
E ele entender que não é porque ele não sabe usar um dispositivo, uhum, ou, né, que ele não é uma pessoa experiente no uso de tecnologia, que não existe valor,
com certeza, né,
ou que desvaloriza ou que minimiza o valor que tem no conhecimento dele. O professor é visto pelo aluno tutor ainda como aquele cara que sabe muito.
Sim. Admirado, né?
Ele é muito admirado, né? Mas é que ele só precisa dar uma repaginada e entender, né? Ó, deixa eu te ajudar a dar mais voz, uhum, né? A reverberar mais aquilo que você tem para dizer, né?
E aí a coisa da integração, né? Quando a gente está preparando uma aula, a gente fica assim, quais são os padrões de interação que eu vou ter? Mas ele vai fazer isso aqui só individualmente? Ele vai trocar? Ele não vai? Que interação que é com o professor? Que interação que é com o colega? E aí você olha que é isso. E o professor que deixa também, que vai colocando essa interação e vai subindo, ele aprende e torna, eu acho, todo o ambiente da sala muito mais convidativo.
Sim.
Nós estávamos falando hoje justamente dessa coisa de não ter o medo, né? Que era assim, como a gente faz? Eu não sei, talvez pelo exemplo do professor também, muitas vezes, eu mesma dando aula, mudamos lá a lousa interativa e tal, 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 fui lá e cadê o ícone que eu não achava? E um aluno falou, tá aqui, ótimo, vem aqui, me ajuda. Ah, é aqui? Perfeito. Então, eu acho que aí você demonstra e ele fala, se a professora que tá ali pode não saber, uhum, né? Eu também posso. Uhum. E se ela está buscando aprender, e se ela está confiando em mim para ensinar, então eu posso confiar no outro. E eu posso ensinar alguém e aprender ao, sim, mesmo tempo, né? Então, eu acho que isso enriquece.
Garotas, eu sou uma privilegiada mesmo, a minha palavra é essa, por estar aqui hoje com vocês, escutando essas reflexões. É um aprendizado constante e tô emocionada. Rezinha.
Bom, primeiro eu acho que eu... Dai, Edu, eu quero agradecer porque... vocês começaram esse trabalho, né, dos podcasts, e eu lembro muito bem da Dai, quando logo depois da academia, né, dos Innovators, ela fez o primeiro encontro com educadores num piquenique no parque da sua cidade, Porto Alegre, e isso me gravou. E aí onde ela está hoje, né, Dai? Então, primeiro assim... E a questão da missão. Então, quando o colégio recebeu o convite, todos os anos, as três missões, o colégio, sim, recebeu o convite, eu trabalho num colégio de unidade privada no interior do estado de São Paulo. E esse convite veio para mim, porque hoje eu faço da parte dos gestores, né, coordenador de tecnologias, e os mantenedores receberam e eu também. Conversamos... E me chamou a atenção porque eu fui até eles falar assim, nossa, quem vai nessa missão? Porque para mim essa palavra já diz tudo, missão, ela é muito importante. Somos educadores, então nós temos uma missão. E a missão é do quê? De transmitir. A missão é do quê? O que nós sabemos, hoje nós não temos que guardar só para a gente. Nós temos que cada vez mais ter essa conectividade com as pessoas, né? E... eles conversando, falaram, não, Renata, então você quer ir, você tem condição, vamos lá. Falei, não, eu vou tentar, eu vou fazer força, eu vou e conseguir, estou aqui. E eu até comentei com os colegas que estão mais próximas de mim aqui, eu falei assim, olha, em 6 dias eu estou saindo com uma nova graduação, uhum, e até com uma especialização, um MBA aí, mais um. Porque são experiências que, por mais teóricas que elas foram, que nós passamos, mas tivemos a vivência, também a prática, e cada vez mais fica claro para mim que hoje nós temos que estar nos preocupando Com o aluno, sim, mas ele já está no caminho. Esses jovens, esses alunos que estão, eles estão no caminho já certo. É a questão mesmo da formação dos educadores, da formação dos professores. Então, nós, como educadores, nós temos essa missão. Eu sou da área, eu sou pedagoga, mas acabei me especializando na área de tecnologias. Isso desde a década de 90, acho que a Piti também, né, Piti? Só que o que eu observo, como nós estamos numa área que eu digo que a tecnologia é uma área ingrata, porque ela, você tem que estar ali estudando, e no início, quando eu iniciei, não era assim, você está nessa área, você mexe com planilha, você mexe com editor de texto, então você vai trabalhar no laboratório de informática.
Exatamente.
Né? Não é exatamente, Piti? Foi isso mesmo. Você tem essa facilidade, então vamos lá, você vai. Então aí a gente começava a ir atrás de cursos, mais na área técnica, né? E eu falava assim, nossa, mas precisa ter uma ligação aí. Não existe dentro da educação, dentro da escola, não dá para você trabalhar. É isso, é tecnologia informática, como a gente falava, e não ter a ligação dentro da sala de aula.
E aí eu só vou falar uma coisa.
Por favor.
E o fato da gente ser mulher, né? A gente era professora que conhecia alguma coisinha de tecnologia, então a gente nos era permitido...
Isso, nos era permitido.
Conversar com os meninos da TI.
Isso, nos era permitido.
Daquele lugar onde são aquelas coisas que você fala... Não estou entendendo nada. E nos foi permitido,
sim,
entrar por aí. Eu acho que a gente começa a hackear o sistema quando entram essas professoras, né, de informática, né, que, essas professoras de educação infantil, do magistério, da pedagogia, que tem alguma facilidade, acabam tendo uma entrada,
sim,
né? E aí a gente, né, hoje aqui tem um monte de mulher, né, que trabalha com isso
na nossa escola,
e que faz a diferença.
A grande maioria das pessoas que trabalham com isso, né, no pedagógico, são
mulheres. São mulheres. E na verdade, aqui ajudou, que falo assim, né, quantas caixinhas de lenço eu usei junto com a diretora, porque são cinco diretores e uma mulher só. E foi ela que foi junto, ela falou, Renato, você vai, e ela que encabeçou isso dentro do colégio, um colégio tradicional, que, vamos colocar aí há um tempo, vem estudando, vem se inovando, nessa nova tendência que a gente tem que estar pensando na educação. Então, esse momento de transformação, essa transformação já aconteceu, só que nós temos essa missão de cada vez mais agregar, disseminar isso principalmente para os professores, e isso, Renata, os professores mais velhos, mas professores mais jovens ainda, eles não estão engajados nessa transformação, nessa mudança.
Outra atenção que a gente precisa ter, a gente tem falado bastante em professores, alunos, mas assim, o quanto a gente precisa olhar para as famílias, né?
Muito.
Para a comunidade, porque seguidamente, assim, em palestras, em eventos, pais vêm me dizer, ai, tu precisa fazer um curso assim, ó, hackeando os nossos filhos, porque a gente não sabe lidar com esse momento, como que a gente conversa.
Eles sabem nem tirar o lado bom da coisa, eles acham que tecnologia é algo que
a babá eletrônica
escraviza, demoniza. E eles falam, não pode ficar muito tempo, tem que ficar pouco tempo, tem que sair, tem que fazer isso. Como é que eu faço para dosar? Eles não conseguem ver muito também,
sim,
isso. Eles precisam de
formação
também.
Isso que vocês... Só para completar, isso que a Dai falou, e você, Cláudia, me lembrou, mas não é porque o Colégio Magno está aqui presente, a Cláudia, a Piti, mas foi uma grande aprendizagem para mim também, porque o nosso colégio é a escola candidata agora da Unesco, uhum, que é representado nacionalmente, né, pelo Colégio Magno. E esse ponto lá também, nas discussões do encontro que nós tivemos, né, da Unesco, esse ponto fundamental, a questão de cada vez mais você trazer os pais para a escola. Sim. E mostrar para eles essa mudança, principalmente esses pais do ensino médio, que o que eles veem no nosso colégio é o colégio que visa o que ainda, o vestibular. Então, como mostrar para esses pais que... Tudo bem, o seu filho ele vai, ele está preparado para o vestibular, mas nós precisamos ter essas, trabalhar essas habilidades, essas competências, né? Trabalhar principalmente o que eu coloquei assim, essa conectividade com as pessoas, a questão da colaboração, a questão do trabalho em equipe, né? Cada vez mais. Então, a família é importante.
Eu acho que isso só é possível, Renata, quando a gente entender que a escola é parte do mundo.
Do mundo.
E que sim, tudo o que acontece na rua também é possível acontecer na escola. Que esse movimento tem que ser um movimento mais fluido, sim, mais orgânico, mais real. Não existe um espaço hoje do pai, da família, o espaço do aluno, o espaço
daquela coisa. Quem educa, quem educa e quem ensina.
Quem faz isso e quem faz aquilo. Né? A gente tem que olhar para todas as pessoas que se envolvem, que estão ali como agentes educadores.
Sim.
Todas elas têm algo a ensinar, algo a aprender, e todas elas... O que a gente tem na escola hoje são grupos de trabalho, né?
Sim.
Como vocês têm lá, né? No CLQ também.
No CLQ também.
Os grupos de trabalho são formados, são compostos por pessoas de segmentos diferentes, por pessoas vindas, né, de grupos diferentes. Uhum. Tem pai, tem professor, tem aluno, tem colaborador, tem o gestor. O que move, o que agrupa é um propósito, né? E são vários na escola.
Sim.
Porque são vários na vida. Você está mais engajado agora em um projeto, você está mais, né, voltado para fazer isso dar certo, é isso que te move, é isso que te pega, é essa sua dor, então vamos lá fazer isso acontecer. Eu acho que a escola ela tem que ser esse lugar, né, um recorte daquilo que é o mundo, né, e dá possibilidade para que a gente consiga reunir pessoas, né? Porque eu acho que sempre é sobre isso, né? Não é sobre a ferramenta, mas é sobre a transformação,
isso.
É sobre a evolução,
evolução.
Né? É sobre
uma renovação.
Então,
e essa
renova.
Semana fala de...
isso.
Eu sou delicada. Brincadeira. Só para me apresentar, meu nome é Giovana, sou da mesma escola da Bia, que inclusive é a minha mãe e a minha chefe. Mas enquanto a gente estava nessa discussão, eu estava aqui ouvindo todo mundo falar na questão de trazer os pais para mais próximo da escola, para eles entenderem um pouquinho do que acontece, me lembrou de uma situação que a gente teve na nossa escola faz não tanto tempo. A gente resolveu abrir a nossa escola no último dia de aula, na última semana de aula, e convidamos os pais para terem aula com os filhos. E o feedback que nós tivemos dos pais nem foi tão diretamente, mas ouvindo eles passando pelo corredor, a porta aberta, foi: que maravilha, porque estamos falando, ok, tecnologia, mas eles viram também o propósito, sim, do uso da língua na sala de aula, eles viram trabalho colaborativo, comunicativo, e um deles foi até engraçado, virou pro filho e falou assim: é assim que é a sua aula?
Todos os dias?
Todos os dias? Você nunca mais vai faltar numa aula de inglês. Porque se eu tivesse uma aula deste jeito,
eu ia amar.
Eu adoraria, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. E isso foi muito gratificante, porque a gente sempre fica procurando coisas diferentes, inovações. Então a gente tá aqui nessa terceira missão quando vem mestra. A semana inteira a gente já tá assim, com a cabeça borbulhando de ideias e coisas que a gente imaginava que podia aplicar, mas a gente não sabia como. E aqui a gente viu poxa, eu consigo usar essa ferramenta então desse jeito, eu posso fazer outra coisa. E conversar com os professores e ser o exemplo para os professores, mostrando que nós estamos aqui, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, lifelong learning, que a Piti mencionou, porque é isso, a gente não para. Uma coisa que a gente fala muito na escola, em outros sentidos, é o nosso aprendizado é sempre espiralado. A gente vai ver uma coisa, vai passar, depois a gente vai rever essa coisa, esse tópico, mas sempre vai ter novidade, a gente sempre vai conseguir acrescentar uma coisa. Então eu falo isso muito para os pais, para os alunos. O aprendizado é a vida inteira, tanto é que a gente não faz formatura, e é espiralado. E uma coisa que eu falo muito como gerente acadêmica da escola, para pais, professores e alunos, nós estamos numa escola, a gente está num ambiente seguro, podemos errar, ninguém ali sabe tudo, porque isso não existe. Eles falam, ai teacher, mas você não sabe tal palavra? Não, você sabe tudo que existe sobre...
Palavras nascem todos os dias, né?
Tal coisa.
Termos novos nascem...
Termos, não só de termos, mas... E surgiu um videogame, dali a pouco surgiu outro jogo. Você sabe tudo porque você sabia o anterior? Não, a vida é um ciclo. Então, é muito gostoso ver que realmente todo mundo aqui está no mesmo mindset. De que a vida é um contínuo aprendizado. E outra coisa que a Fernanda mencionou da questão da criatividade, que realmente as escolas matam a criatividade, é uma palestra de um inglês, acredito que várias conheçam, Sir Ken Robinson, que ele realmente tem TED Talk. Eu comprei o livro dele agora falando que as escolas realmente matam a criatividade, e a gente tenta trabalhar contra isso. É super legal porque essa semana inteira de Apple, Intel, Stanford, San Jose State University, hoje o dia no Google, as pessoas têm que ser muito criativas e a gente tem que incentivar realmente a criatividade. E a gente olha para determinados educadores, eu vou falar que eu também já fui dessa, de, ah não, mas como que você vai desenhar uma florzinha? A florzinha não é assim, tem que ser desse jeito. O vaso não pode ser quadrado.
Cadê o chão?
Não.
Cadê o chão
do Cadê desenho? Cadê o chão do desenho? Um aluno meu falou exatamente isso semana passada. Teacher, esse desenho não tem chão, eles estão voando. Querido, você vai imaginar que tem um chão, eles podem, vai ser do jeito que você quiser. Ai, que cor que é tal... Você escolhe, porque a gente realmente tem que aumentar o uso da criatividade e realmente liberar essa molecada e todo mundo para fazer isso, porque não, esse é o futuro.
E mais do que isso, a gente tem que exercitar isso.
Com certeza.
Porque isso não cai, né? Criatividade não é inato.
Não sai de zoom.
Né? Criatividade se exercita, né? É uma habilidade. A gente exercita isso e a gente viu isso aqui durante a semana.
Nossa, um bebezinho escolar, que criativo.
O espaço, né? A gente sentiu bastante isso, né? O que vem antes, o que provoca, se é o espaço que provoca o educador a avançar, ou se é o educador que precede,
que
precisa de um espaço criativo. Né? Mas a verdade é que a gente sabe... Né, que hora é um, hora é outro, e que os dois se complementam, e que a gente, quando né, se torna, ou quando a gente é, ou quando a gente se abre para isso, né, para essa educação mais liberta, né, e mais criativa, a gente faz do espaço, vazio, o espaço.
É, o próprio professor, né? Na formação foi tolhido da criatividade, né? Então, o professor foi preparado para dar aula daquele jeito. E hoje, a tecnologia, toda essa mudança do mundo, ela está abrindo um leque muito grande. Então, muitas vezes, o professor, eu me pergunto como professor, nossa, mas eu vou dar conta de tudo? É melhor eu ficar com o que eu já tenho segurança de fazer? O que, que eu vou pôr agora? Eu vou pôr uma coisinha, eu vou pôr outra, ou eu vou abrir para tudo de uma vez? Então é uma certa insegurança.
Sim.
E eu acho que essa semana eu vou sair daqui um pouco mais segura do que eu tenho como missão em Guarderópolis.
É passar mais para os professores. É, eu estou aqui, mas eu quero estar mais perto. Eu quero ter mais tempo para eles. Porque eu preciso dessa proximidade. E eu sei que muitos Sim. professores precisam de proximidade. Então, o chegar até o professor que vai chegar até o aluno.
É. Muito legal, assim, que a gente está numa missão de tecnologia, inovação, mas a gente vê que cada vez mais a gente precisa estudar, entender sobre pessoas, né?
Sim.
A todo momento, pessoas, pessoas.
Sim.
Então, pessoas.
É humano, né? Eu acho que nunca se foi tão necessário olhar e pensar sobre o humano. Vou dar um exemplo bem prático, uma coisa que a gente discutiu já na escola, que fala sobre, né, essa discussão. É, do que é de fato então inovar. A Giovana, quando traz, olha, quando a gente abre, você não muda a aula, você não muda o modo, mas você convida as pessoas que não eram convidadas antes. Isso é o que é novo.
Uhum.
É, na escola a gente já discutiu, né, algumas coisas assim. O espaço é novo, o espaço é feito de mesas, para a gente ver como não pode ser só o espaço, não só a tecnologia, né, que vai mudar o mindset das pessoas. A mesa é uma mesa colaborativa, é uma mesa de trabalho compartilhado, trabalho coletivo, então é uma mesa que trabalha mais do que uma pessoa. Nós temos os Chromes, então a gente pode colocar em modo quiosque, a gente pode estabelecer que cada um faz um formulário sozinho, então eu posso, num espaço colaborativo, fazer com que cada um faça uma prova diferente, só pensando na questão da segurança, em que essa prova, né, que esse aluno não vá colar,
Sim.
que esse aluno, que eu vou garantir que eu vou ter uma prova não, né, com não interferência de outros alunos, entende? Então eu tô num espaço inovador, usando tecnologia, mas a minha cultura é a cultura da prova. Exato. Eu tô olhando para esse espaço e buscando, porque a tecnologia pode sim fazer isso melhor do que ninguém. Eu falo para os pais, quando os pais falam: ah, mas vocês, como é que vocês permitem que os alunos conversem
no
classroom? Como é que vocês deixam que os alunos, ou mesmo gestores de outras escolas falam: mas como isso? Como é esse ambiente? Você controla esse ambiente? Eu falo: não, se eu quiser, eu posso controlar tudo. Eu posso saber exatamente o que o professor escreveu, o que o aluno escreveu, porque a tecnologia me dá o direito de ser o maior dos tiranos do mundo. Mas é isso que eu quero? Eu quero continuar sendo um tirano? Eu quero continuar usar a tecnologia, esse espaço, com a mesma cultura, né, pensando no vestibular? Ou eu quero olhar para esse espaço e pensar que esse espaço me convida a outro trabalho?
Mas qual o propósito da tecnologia na educação, se for assim?
Isso.
Continua fazendo do jeito que estava, tudo bem.
Mas Exato. Aí você tem a outra coisa que você falou da prova. Você está trabalhando com tantas coisas e com tantos objetivos diferentes. E será que a gente não consegue delimitar? Então tá, eu tenho este objetivo, então... Qual seria, né, a evidência que esse trabalho, esse
Sim,
projeto,
que não seja prova,
que não seja prova.
Isso, mas é isso que eu tô falando. A questão é, a gente muda o espaço, a gente traz tecnologia, mas a gente continua com o mesmo mindset.
A gente continua
pensando em prova. Então é isso, que não vai.
Precisamos estudar sobre pessoas.
Exatamente.
Ai, gurias, olha, foi demais escutá-las. A gente ficaria aqui por muito tempo no quarto 2666 do Hotel Marriott em Santa Clara. É o primeiro episódio de muitos que a gente pode combinar de fazer aí séries para debater sobre isso, trazer novas ideias, oportunizar esse debate. Estou realmente assim agradecida, mas a gente vai ter que dar tchau para as pessoas. Muito obrigada pelo aceite de cada uma, que foi assim, ó,
escolhido a dedo, vamos lá, vamos fazer um podcast hoje de noite lá no 26:66, tá bom, vamos. E aqui todo mundo no horário marcadinho, sabe?
Gente que agradece.
Super disponíveis. Olha, muito legal. Muito nossa. Obrigada mesmo.
Prazer
nosso.
Quero ter você sempre por aqui.
Então, tá por aqui, eu quero
por aqui.
Aqui. Aqui. Beijos,
beijo.
Beijo.
E aí, pessoal, voltamos. Ei, Edu, o que, que tu achou?
Achei sensacional, que bate-papo, ainda até fiquei com uma invejinha de não estar lá conversando com vocês, mas na próxima eu vou estar lá, hein?
Ah, certamente, certamente a gente vai junto.
Bom, Dai, e quem gostou desse episódio, ou quiser nos fazer alguma pergunta, ou quiser fazer algum comentário, escreve para...
falecom@eduidai.com.br.
E pessoal, não esqueçam do desafio. O desafio para vocês é apresente o podcast a 3 colegas professores. Mas não é só dizer, ah, vai lá e escuta Edu e Dai. Pega o celular do teu colega e mostra para ele como ouvir um podcast. Porque não é todo mundo que sabe ouvir um podcast. Tá bom, pessoal?
É isso
aí. Até o próximo episódio.
Até a próxima. Beijos.
Beijos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 Es, intensa.com.br.